Então hoje nós temos o Evangelho de João. E lembrando que, vocês lembram da história dos cegos que foram ver o elefante, né? Lembram? Cada um vê a mesma coisa, mas de um ângulo diferente. Então, para você ter uma visão de Jesus, você não pode pegar só um, você tem que pegar todos, né? Se tem os quatro evangelhos na Bíblia, é porque nós precisamos dos quatro para ter uma noção de quem Jesus é. Agora, os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos, que é uma palavra meio complicada, mas significa que eles seguem mais ou menos uma certa ordem e podem ser comparados entre si. Então, eles são evangelhos que procuram dar tipo um resumo da vida de Jesus e seguem uma certa lógica. E você pode comparar eles, são bastante paralelos, né? João não. Então, João não é um evangelho sinótico. Então, ele não está nem tentando colocar as coisas em ordem para ser comparado com os outros. Pelo contrário, ele está escrevendo muitos anos depois, já velhinho, nem sabemos quantos anos ele tinha, provavelmente mais de 80, né? Porque se ele era bem jovem com Jesus, e escreveu lá perto do ano 90, por aí. Então, assim, ele escreveu muitas décadas depois, é o último evangelho, e então, obviamente, ele não queria repetir o que já tinha nos outros evangelhos. Os outros evangelhos estavam lá, todo mundo podia ler, então ele não tinha interesse nenhum em escrever o evangelho para repetir o que os outros já tinham escrito. Então, ele queria escrever coisas diferentes. Como ele cita durante o evangelho todinho que ele era o discípulo amado, que repousava sobre o peito de Jesus, e só no fim que ele fala quem é esse discípulo, né? A gente fica falando, mas esse discípulo, esse discípulo, esse discípulo, falo, esse é quem vos escreve. No fim ele fala que é ele mesmo, né? Então, ele tinha autoridade para falar essas coisas, né? Ele tinha direito, talvez a única pessoa que tivesse direito de falar essas coisas é João, porque ele tinha realmente uma proximidade muito grande com Jesus. E o que deve nos impressionar é que depois de tantas décadas, né, talvez funcione mais ou menos como um filtro, né, vai passando os anos, quando você percebe a sua vida ou os acontecimentos, às vezes tem uma coisa que você acha muito grande, depois de um tempo você esquece, não, nem lembra daquilo mais. E tem outra coisa que na hora você não achou muito grande, mas aquilo fica com você 20 anos depois, você lembra exatamente como é que foi, a hora que foi, que jeito que foi, os detalhes daquilo. Então, assim, o tempo, ele age como se fosse um filtro que, com o passar do tempo, coisas que parecem ser muito grandes, às vezes não têm importância nenhuma, e coisas que não parecem tão grandes têm importância muito maior. Na hora você não sabe, mas depois você percebe. Então, João teve toda essa vantagem do passar dos anos, de ver a igreja, de ver as heresias entrando, de ver todas as coisas acontecendo. Ele vê todos os colegas dele sendo martirizados, parece que consta que ele é o único que não foi, também não dá para saber muitos detalhes, mas parece que o único dos 12 que não foi martirizado foi João. E então ele tinha a vantagem do retrovisor, né? Ele podia olhar para trás e ver tudo isso em perspectiva correta. Então, ele tinha uma perspectiva bem diferente dos outros evangelhos que foram escritos mais próximos aos eventos. Ele escreveu bem mais longe dos eventos. Então, ele conseguia enxergar algumas coisas que os outros não enxergaram e enfatizar algumas coisas que precisavam ser enfatizadas e que a igreja talvez estivesse desviando dessas coisas.
Quem escreveu o evangelho?
Não sei. Boa pergunta, mas realmente não sei, teria que pesquisar para ver. Mas, de cabeça, eu estou achando que foi mais ou menos na mesma época, mas a gente pode dar uma olhada. Ninguém sabe também essas coisas, um tem uma opinião, outro tem outra, nunca se sabe exatamente. Mas eu acho que não era muito longe, não, dessa. Até porque o estilo é bem parecido e as palavras são bem semelhantes, né? Muita coisa semelhante mesmo. Agora, então, talvez nenhum de vocês leu Esse Mundo Tenebroso. Alguém leu o livro? Esse Mundo Tenebroso, 1, 2, depois tem O Profeta, depois tem esse mesmo autor, Frank Peretti. Ele fala sobre guerra espiritual, ele fala sobre os últimos dias, ele fala sobre a igreja falsa, ele fala sobre um monte de coisa, né? E ele mostra uma igreja da nova era, uma igreja da igreja que vai ser a igreja falsa dos últimos dias. E qual é a pregação do pastor nessa igreja falsa dos últimos dias? Evangelho de João. Entendeu? Então, o Evangelho de João, por ter sido escrito desse jeito e desse ponto de vista, ele é facilmente deturpado para o ocultismo, para a nova era, para até o gnosticismo, porque ele não é tão judaico, tão velho testamentário, ele é bem mais filosófico, bem mais grego, bem mais esotérico, né? Nem tudo que é esotérico é ruim, né? A palavra esotericismo, né? Esoterismo é uma coisa que a gente identifica com o espiritismo. E realmente, quem não aceita Jesus, o esoterismo é uma coisa de magia, né? De espiritismo, de coisa assim. Esoterismo é espiritismo da alta, né? Alto nível, né? Mas não podemos negar que nós não somos racionais, científicos. Então, nós, em certo sentido, somos esotéricos, porque nós cremos no mundo espiritual, em forças espirituais, em vibrações, em milagres, em curas. A gente crê em tudo isso, a gente sabe disso, entendeu? Então, João é escrito desse nível, dessa forma. Então, a linguagem dele pode ser sequestrado por pessoas do nível é só amor, é só luz, é só... Né? Só que quem vê isso e pega isso e dá para usar os versículos de João desse nível, ele não está pegando o evangelho todo, ele está pegando só a parte que interessa, que ele quer, né? Porque justamente nessa época de 1 João, 2, 3 e também do evangelho, João está combatendo que o gnosticismo, que era uma forma de esoterismo, já estava muito forte na igreja. Então já estava bem forte esse negócio aí. Por exemplo, eles diziam que Jesus não era filho de Deus, que Jesus é diferente de Cristo, que Jesus era um homem e quando ele estava no batismo, Cristo desceu sobre ele, né? E depois, quando ele morreu na cruz, Cristo saiu dele. Então, Deus não morreu. Jesus era homem e o Cristo, que é a luz, que é a iluminação divina, que é aquela coisa esotérica, sobrenatural, aquilo não pode morrer. Então, aquilo desceu sobre ele e depois saiu dele. Então, o homem nasceu, cresceu e morreu. E ele teve uma hora que ele era que Deus estava com ele, tinha uma hora que Deus não estava com ele. Então ele não é Deus. Ele estava carregando Deus, mas não era Deus. Então esse era o tipo, vamos dizer assim, a heresia do gnosticismo que muito da igreja estava adotando. Porque realmente o negócio de saber que Jesus é 100% homem, 100% Deus, é complicado para entrar na mente humana assim. É bem, Deus morreu? Maria era mãe de Deus, percebe que tem umas coisas estranhas, né? Não era mãe de Deus, era mãe de Jesus, né? Mas eles falam assim, se Jesus era Deus, então era mãe de Deus, né? Então assim, existe até nas igrejas mais ortodoxas essa confusão, né? Não foi muito fácil de decidir essas coisas. E mesmo hoje nós temos fórmulas, ele era 100% homem, 100% Deus, tá bom, eu acredito, mas você entende o que significa isso? Né? Então, assim, é um mistério, como a Trindade é um mistério e como é que Deus podia nascer de uma mulher? E ele disse que foi mesmo, né? Ele não era filho de homem, era filho de Deus e é 100% Deus e tal. Então,
é verdade que João e Maria, mãe de Jesus, faziam parte da igreja de Éfeso no começo, no início?
Pode ser, pode ser. Com certeza, eles acreditam que ele escreveu o Evangelho em Éfeso, né? O pessoal fala que tinha um tal de Irineu, que era discípulo de Policarpo, que era discípulo de João. Policarpo era discípulo direto de João, e Irineu era discípulo de Policarpo. E ele disse que João escreveu em Éfeso, né? Sobre a Maria, não sei, não lembro assim, quantos nunca tinha visto, mas se ela morava com ele, mas não sei se nessa época ela ainda era viva, né? Então, não sei. Mas, assim, gente, as origens nós não sabemos quase nada. Você vai ler, os caras, um fala uma coisa, outro fala outra, eles têm umas teorias igual da ciência, sabe? Inventa, e cada um crê numa coisa, e fala uma coisa, e defende com uma coisa, mas ninguém sabe, tá? Então, assim, não tem jeito de saber definitivamente, com muita certeza, essas coisas. Agora, então, o que João, vamos pensar em João escrevendo um evangelho, tantos anos depois, já tinha os outros evangelhos e a igreja no meio dessa confusão toda, qual era a motivação dele de escrever esse evangelho? Ele falou assim: eu quero transmitir o que mais me marcou na vida de Jesus e que não está registrado nos outros evangelhos. Eu quero registrar minhas impressões que ficaram assim mais fortes e, principalmente, eu quero bater em teclas muito fortes sobre algumas coisas que a igreja está perdendo, não está prestando atenção nessas coisas. Então, isso que vocês sentiram quando vocês leram, que parece que Jesus mais próximo, Jesus mais íntimo, Jesus mais homem, mais é exatamente o que ele queria transmitir também, né? E nós vamos ver vários outros aspectos junto com isso. Mas vocês perceberam bem, e é verdade, que ele queria alcançar esse resultado. E então ele começa o evangelho de uma forma tão esotérica, tão cósmica, tão filosófica, que não, você fazia, eu estou lendo Bíblia, porque isso aqui parece Platão, isso aqui parece Sócrates, isso aqui parece no mínimo Gênesis, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. E ele falou assim: no princípio era o verbo. Então ele já começa do nível alto. E o verbo que ele usa chama logos. E o logos era um termo que os gregos usavam mesmo para referir ao princípio racional que governa o universo. Princípio real, a mente, a palavra, a coisa mais. Já era um termo usado pela filosofia grega. Entendeu? Então ele começa lá em cima. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E aí já dá um nó na cabeça. Estava com Deus ou era? Não, estava com Deus e era. Aí ele fala assim: então o verbo era Deus. Beleza. Não, no princípio ele estava com Deus. Ele repete depois, né? Então são duas pessoas, porém uma pessoa. Duas e uma. Duas e uma. Então ele já começa com esse nó na cabeça, né? Tanto é que os testemunhos de Jeová são obrigados a mudar essa tradução, porque essa tradução acaba com toda a doutrina deles de que Jesus não era Deus, né? Então eles têm que mudar a tradução para dizer que não é isso. Então eles vão te pegar e falar: não, no original não é assim. Eles vão arrumar uma tradução, porque essa tradução, essa coisa aí já elimina qualquer coisa que eles estão falando sobre isso. Só que, e isso aqui é um aspecto que você vai ver em João o tempo todo, tá? Ele vai para alturas que nenhum outro vai, ele vai para profundidades, os outros não falam coisas assim, filosóficas, teológicas, profundas, mistério da Trindade, essas coisas, a unidade de Deus com ele. Não, os outros não falam isso, os outros já contam história, mas assim, lógica para a nossa mente. Então João pega de um nível altíssimo espiritual, quase, como eu disse, quase esotérico, um nível assim, quase inatingível, só que ele desce para o chão rapidamente. Versículo 6, você toma até um choque. Você tem um avião, desceu? Eu estou pensando em verbo, luz e vida, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E os homens estão lá, ai, vida e luz, e vida e luz, e verbo e Deus. E eu estou lá assim, na dança da Trindade, né? Aí assim, houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Nossa, o que aconteceu? Você mudou de faixa? Mudou de... O que aconteceu? Então, versículo 6, ele já desce para a terra com um choque, né? Ele já fala. Então, eu brinco com as pessoas que você gosta de Jesus, mas você não gosta de João Batista, porque João Batista era meio chato de encontrar mesmo, né? O cara não devia cheirar muito bem, ele, que era pelo de camelo, comia gafanhoto, botava um melzinho para ver se o gafanhoto descia, né? Aquela coisa assim, e falava raça de víboras, então, e não fazia milagre nenhum. Então esse cara é meio desagradável você encontrar com ele. E aí você fala assim: eu quero encontrar com Jesus, que abençoava as criancinhas, que curava as pessoas, que é aquela coisa tão amorosa, mas João Batista, não vou muito com a cara dele. Eu quero chegar em Jesus sem passar por esse secretário chato que ele tem. Aí você tenta, todos os evangelhos você não consegue, né? Aí em João você fala assim: ah, agora estou na filosofia grega, na teologia, escapei daquele secretário chato. Não escapou nada. Versículo 6, você bate nele já de novo. Você não consegue encontrar com Jesus sem passar por João Batista, nem no Evangelho de João. Então, assim, ele mostra a realidade espiritual, mas ele mostra as coisas terrenas, práticas, e ele faz isso o tempo todo. O Evangelho, ele é uma costura do céu e a terra que quase faz você ficar meio louco, né? Porque ele fala de coisas profundas que você fica lá assim, quase entretido, assim, nossa. E depois ele fala assim, e aí o povo está com fome, agora tem que multiplicar o pão. Não, agora, assim, então assim, ele vira de uma coisa para outra, ele está conversando com a samaritana, e está com fome, está cansado, e está lá, e ela vai buscar água. Beleza, é coisa da terra. Daí um pouquinho ele fala de adoradores, que adoraram o Espírito, Deus em Espírito em verdade. E aí começa, e a mulher esquece o canto, vai para a cidade pregar para os outros e tal. Entendeu? Então assim, ele costura os céus e a terra assim, ó, direto. Então, ele é um evangelho super espiritual e, ao mesmo tempo, super prático, super terreno. Então, assim, ele consegue lidar com essas duas coisas bem de perto. Ele lida, e gente, nós sabemos que o ministério de Jesus foi 3 anos e meio só pelo evangelho de João. Ele é o evangelho menos cronológico, menos sinótico, e, no entanto, ele é o que ele fala todas as festas. Era a festa da Páscoa, era a festa da Tabernáculos, era a festa da Páscoa. Contando as festas, dá para você chegar. Então, ele é o que dá para saber que Jesus ministrou por 3 anos e meio. Então, por mais menos cronológico que ele é o mais que dá para a gente saber quanto tempo Jesus ministrou. Então, assim, são umas contradições bem fortes. Agora, eu penso assim, vou dar uma ilustração de como nós devemos olhar o Evangelho de João. O Evangelho de João é um museu. Você entra no museu e cada sala ou cada quadro representa um momento que João faz ficar eterno. Então, ele não está com pressa de contar tudo, não. Ele pega poucos casos, se for ver. Se for pegar o Evangelho de João, você vai pegar poucos casos. Mas cada caso, ele coloca todo o contexto, todos os sentimentos, todo o ensinamento de Jesus. Então, assim, é mais ou menos você entrar no museu e olhar aquele quadro e ficar horas aí olhando. Porque os detalhes todos e as coisas todas te dão uma visão de Jesus bem diferente do que qualquer outro. Então, por exemplo, você pode citar, né, assim, o casamento em Caná da Galileia, a entrevista com Nicodemos, a mulher samaritana, o cego de nascença, a multiplicação dos pães e o pessoal procurando ele, o bom pastor, certamente estava passando perto de ovelha, ele aproveitou e falou, a videira verdadeira, entendeu? Então, se você for notar, não vai dar muitos não. Mas cada um desses aqui é um quadro que tem os personagens, tem o diálogo, tem o contexto. A ressurreição de Lázaro. Ressurreição de Lázaro. 2 capítulos detalhadamente, tudo. Então, assim, ele não está preocupado em te dar uma visão da vida toda de Jesus. Ele está querendo te pegar quadros e você entrar naquele quadro e sentir aquele momento e ver a coisa. E outra, agora vamos para outro ponto. Isso é um aspecto. O outro aspecto é que João não está nem aí para te contar toda a história daquele quadro. Ele está usando aquele quadro como desculpa para transmitir uma mensagem, certo? Então, o coitado Nicodemos, a gente nem sabe o que aconteceu com ele. Porque João esquece dele. Ele começa o diálogo, mas depois João começa falando e aí vai embora, entendeu? E Nicodemos nem sabe se falou tchau, boa noite, o que foi, né? Nem se aceitou, se quis... A gente só vê ele no fim ajudando José de Mateus a enterrar Jesus, mas fora isso a gente não sabe. Entendeu? Então, assim, ele às vezes esquece das pessoas e arma a cena e depois ele esquece das pessoas e vai para frente, sabe? E toca em frente. Que João não está interessado na cena em si. Ele está interessado dentro dessa cena transmitir uma mensagem. Agora, presta bem atenção, ele não tinha condições, porque ele não tinha gravador, para dizer que cada palavra dessa foi do jeitinho que Jesus falou, porque senão ele tinha que ter uma memória fotográfica, ou então ele tinha que ter como é que chama aquela capacidade dos espíritos, né? Assim, a capacidade psicográfica. E nenhum dos dois ele tinha. Então, o que João tinha, e tem um estilo todinho de João. Então, ele entendeu, é como se fosse um jornalista que foi para um lugar, e ele não está falando que a pessoa falou daquele jeito, não gravou a pessoa falando, mas ele pegou o sentido que a pessoa está falando e transmitiu aquilo bem fielmente. Então, realmente, o que está falando é que Jesus falou mesmo, mas não palavra por palavra, né? Porque tinha tanto tempo depois, e nem quer dizer que Jesus falou aí naquela hora. Ele pode ter falado algumas coisas, mas como eu disse, João esquece dos personagens e vai embora. Então, assim, realmente Jesus deve ter falado aquilo em algum momento, mas não necessariamente naquele momento, porque João até esquece de Nicodemos, ele vai embora e vai falando, né? Então, João, assim, se eu fosse escrever tudo que Jesus fez, o que, é que ele fala no fim? Se eu fosse escrever tudo que Jesus fez, não teria livro no mundo para caber. E Jesus fez muitas outras coisas, mas essas foram escritas para que vocês creiam, e crendo tenha vida em seu nome. Então ele tem um propósito bem claro, e ele não está enganando o leitor, falando isso aqui é uma história da vida de Jesus. Não, ele falou, eu tenho uma mensagem para transmitir, e eu vou transmitir essa mensagem, e escolhi alguns episódios da vida de Jesus para transmitir essa mensagem. Eu quero transmitir essa mensagem. Então, vamos pensar um pouquinho sobre a mensagem, qual é a mensagem que ele quer transmitir. Vocês devem ter notado que tem uma diferença muito grande dos outros evangelhos na ênfase, porque os outros evangelhos sempre falam sobre o reino. Jesus, em João, fala do reino, principalmente com Nicodemos e com Pilatos. Ele continua falando do reino, mas ele fala muito menos do reino. Fala muito menos do reino. E ele usa termos que nós usamos mais, que é vida eterna, salvação, não é? Ser salvo, vida eterna, ressurreição. Ele usa esses termos muito mais do que os outros evangelhos. Então, essa é uma diferença bem grande. Outra coisa que vocês podem colocar, que vocês também vão notar em 1º, 2º, 3º João também, e interessante que Apocalipse é totalmente diferente, não tem nada a ver, e foi João que escreveu, né? Então, mas o Evangelho de João e 1º, 2º, 3º João são muito semelhantes, e você precisa, você pode identificar as palavras que ele gosta. Assim como em Provérbios, nós vimos várias coisas, né? No Evangelho de João você nota de cara que ele gosta de algumas palavras, e aquelas palavras vão ser repetidas vez após vez após vez. Então, uma delas é luz, luz, vida, verdade, graça e glória. E você vai notar que essas palavras, e deve ter outras também, mas elas são, sabe, todo capítulo, tudo que Jesus fala, vai ter essas palavras, né? Inclusive, por exemplo, esse assunto da luz, acho que alguém falou, acho que você que falou da luz, ele fala da luz o tempo todo, desde o primeiro capítulo, ele era a luz, essa vida era a luz do mundo. Depois ele fala várias vezes, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Aproveita a luz enquanto você tem a luz, porque as trevas vêm e aí você vai ficar em trevas. Crede na luz para se tornar filhos da luz. Então ele usa o tema luz muito. Vida, eu vim para que tenha vida, e vida em abundância. E verdade, vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, glória, graça, verdade. Aí sempre durante lá ele fala assim, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, e eu lhes dei a glória que a mim me deste. E no fim ele fala para Pedro, Pedro, quando você ficar velho, vão te levar onde você não quer ir. E isso dizia sobre com que morte ele ia glorificar a Deus. Então, assim, João está sempre falando sobre glória, a glória de Deus e como que a glória de Deus funciona. E é uma coisa, assim, muito interessante, que o alvo é a glória, mas a glória vem pela morte, né? Então, assim, a verdade é a luz, mas, né? Então, assim, essas palavras são básicas. Você tem que estudar elas, e aí você vai pegar 1º, 2º, 3º João, as mesmas palavras, mesma ênfase, mesma coisa. Amor também, tá? Amor não é tanto aqui em João, mas tem, né? Ele falou assim, assim saberão todos que sois meus discípulos, pelo amor que tens uns pelos outros. que o amor com que tu me amaste esteja neles e eu neles esteja. Né? Então, amor também é uma palavra, mas lá em 1 e 2 João, acho que é mais forte ainda o amor também. O amor tá ligado com essas coisas. Agora vamos falar de uma outra diferença muito grande. Isso aqui é central para o livro de João. Os outros evangelhos tratam de duas realidades. O reino que virá e a realidade atual. Então, é uma realidade cronológica. Tá? Acho que aqui até fica bem... Isso aqui está escrevendo?
Pode
trazer. Então, nos outros evangelhos, nos três sinóticos, você vai ter uma coisa assim, tá? Então, vai dividir entre o agora e o futuro. Então, está caminhando num sentido mais cronológico. Então, sempre ele está falando. Bem-aventurado aqueles que vão comer pão no reino de Deus, né? Quando o reino de Deus chegar, vai chegar um homem que vai convidar para a ceia das bodas do Cordeiro. Então, ele está sempre falando do reino de Deus vindouro. E Jesus está avisando, prepara, arrepende. João Batista também, arrepende, porque o reino está vindo. João é diferente. João também fala de dois, mas ele não fala no futuro, ele fala desse jeito. O de baixo e o de cima, ou o céu e a terra. Então, você uma frase, porque isso aí é tipo assim, uma base, é um eixo do livro de João. Então assim, toda hora ele está falando, sabe por que vocês não conseguem entender minha palavra? Porque vocês são de baixo, eu sou de cima, entendeu? Então assim, vocês não têm jeito, vocês nunca viram Deus, vocês não conhecem Deus, vocês não têm chance de ter nada com Deus, porque vocês são daqui, eu não sou daqui. O único que veio de lá sou eu. Então eu sou o único que posso falar de lá, entendeu? Agora, o livro todo é baseado nisso aí. Agora, uma frase que dá para você resumir isso é quando ele fala com Marta, teu irmão vai ressuscitar. Ela fala assim, eu sei, Senhor, ele vai ressuscitar no último dia. Então ela está aqui, ó. Né? Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, o que vai ressuscitar ele lá no fim, está aqui agora. Ou seja, o de cima está aqui agora. O de cima não vem no futuro, o de cima está aqui agora. Então, seu irmão vai, quando eu falo seu irmão vai ressuscitar, eu não estou falando que teu irmão vai ressuscitar no último dia. Estou dizendo que eu sou a ressurreição, e eu sou de cima e eu vou trazer isso para o dia de baixo agora. Aí chama, Lázaro, vem para fora. Tal. Entendeu? Então é assim, ele fala assim, a hora vem e agora é. Vocês viram? A hora vem e agora é. O único lugar que fala isso é em João. Várias vezes ele fala assim, a hora vem aqui, a hora vem no futuro. Sim, vai vir no futuro. Os outros evangelhos não estão errados. Vai vir no futuro. E agora é, João, agora é, já pode ser agora, não precisa ser no futuro não, pode ser agora. Uma vez eu dei uma série de estudos, era um seminário que a gente fazia em Ubiataba, sobre o número 2, mas muitos estudos sobre o número 2 na Bíblia toda, porque a gente sempre pensa que tem 3, o céu, a terra e nós, Deus, o diabo e eu. É? Mas a Bíblia não dá 3, a Bíblia dá 2. Nunca tem 3 caminhos, né? O bem, o mal e o médio, né? O que não é nem bem nem mal, é mais ou menos, né? Todos nós gostaríamos de ficar nesse terceiro, né? Eu não estou muito de Deus, mas também não estou do diabo, né? Eu estou no meio, né? Mas a Bíblia não é, a Bíblia só tem 2 árvores. Aliás, a árvore errada tem 2, né? O bem e o mal. Né? Mas para Deus só tem 2. Então, se você vai pela Bíblia inteira, 2 caminhos, o largo e o estreito, 2 árvores, 2 cidades, Jerusalém e Babilônia, e vai por aí afora, Jesus e Adão. E Adão está onde? No diabo, né? Né? Então, assim, não tem o terceiro para você ficar, né, em cima do muro, né? Você só tem 2. Então, o Evangelho de João é muito forte, porque essas coisas que ele diz aqui, ó, de cima e de baixo, da terra, do céu, de Deus ou do homem, entendeu? Ele, Ele usa esse termo o tempo todo, tá? O tempo todo. E foi muito bem colocado de que ele não estava tão preocupado em a pessoa ter uma teologia correta. Porque você acha que alguém entendeu quando ele falou come minha carne, bebe meu sangue? Alguém entendeu isso? Né? Qual foi a resposta de Pedro? Ele falou, vai embora. Vocês também querem ir embora? Não. A gente entendeu. Não. A gente não entendeu nada. Mas a gente fica com o Senhor assim mesmo. Então, assim, você entendeu? Que ele não está preocupado com a pessoa entender. Ele falou, só o Senhor tem palavra de vida eterna. A gente sabe que o Senhor é vida, mas a gente não entendeu nada que você está falando, mas não tem problema, que a gente fica com o Senhor assim mesmo.
Licença que eu ouvi.
Tá.
O rapaz do gado.
Entendeu? Então, assim, não há... Então é muito diferente do que nós hoje, não é? Porque a gente acha, não, a pessoa tem que entender. E principalmente, por exemplo, você vai falar sobre batismo, por exemplo. Quando a gente vai batizar, a gente não entende quase nada do que acontece no batismo. Depois que a gente vai entender. Mas não precisa, entendeu? Você precisa... A fé não é entender os detalhes. A fé é confiar na pessoa. E ele fala assim, sabe por que vocês não me entendem? Ele fala várias vezes em João. Sabe por que vocês não me entendem? Porque vocês nunca viram Deus, não conhecem Deus e não conhecem a palavra dele. E aí vem outra coisa que eu quero que vocês anotem também, é que é o seguinte, ele fala, ler e entender a Bíblia e ouvir e crer em Jesus é a mesma coisa. Ou seja, se você não aceita Jesus, é porque você não entende a Bíblia. Se você entende a Bíblia, você aceita Jesus. É um pouco lógico, porque os dois são a palavra de Deus, não é? A Bíblia e Jesus são a palavra de Deus. Então, ele fala assim, se você não entende a palavra, ele falou assim, examinai as escrituras, porque julgais terem a vida eterna, mas eles falam de mim, e vocês não querem vir a mim? Então, o que você deduz? Vocês não entendem nada da Bíblia. Então, assim, ele está querendo dizer que ler a Bíblia, entender a Bíblia, e ouvir Jesus e conhecer Jesus, é a mesma coisa. Ou seja, a chave que abre os dois, é a mesma chave. Se você conseguir... Você lembra do Eunuco? No Eunuco, no caminho lá, está lendo e fala assim, de quem está falando? Dele ou do profeta? Aí Filipe anunciou Jesus. E ele creu na hora, porque ele já estava sendo aberto para a palavra, então, para Jesus também ele vai se abrir. Então, gente, aí que veio a chave muito importante. A pessoa pode ser profundamente racional, muito inteligente, mas se ela não tem... vivificação pelo Espírito Santo, ela não vai entender nem a Bíblia e nem Jesus, tá? E aí eu acrescentaria uma terceira coisa, e que é bem sério, que eu acho que vocês precisam ligar essas três coisas, que são muito importantes: a Bíblia, Jesus e sua vida, entendeu? Porque a sua vida, Deus está trabalhando na sua vida, certo? Você entende o que Deus está falando na sua vida? Você entende os acontecimentos da sua vida? Você interpreta correto? Porque se você não tem conhecimento da Bíblia e nem conhecimento de Jesus, como você vai entender a sua vida? Não vai entender. Ou seja, não tem jeito de viver coerentemente se você não entende a Bíblia e não conhece Jesus, certo? Porque a mesma palavra que está na Bíblia está na pessoa de Jesus e está na sua vida, está sendo trabalhada. Ou seja, a igreja... ou a vida dos cristãos em conjunto é a própria palavra de Deus, certo? Então, para eu poder viver adequadamente, eu preciso compreender o pensamento de Deus, a intenção de Deus, o desejo de Deus, o que está falando. Por exemplo, eu preciso entender se tem alguma coisa na minha vida que eu preciso amarrar e alguma coisa que eu preciso submeter. E às vezes parece ser a mesma coisa, né? Sim, por exemplo, se é ruim, rejeita. Mas às vezes é Deus que manda o couro, né? Não é? Aí eu rejeito, né? Igual a patroa, eu falo assim, patroa vai embora, mas é o Espírito Santo que está dirigindo, né? Então, em vez de mandar embora, eu devia estar aceitando e me arrependendo e quebrantando e recebendo a graça de Deus para ir para frente. Mas tem hora que eu fico rejeitando só porque é ruim, mas ruim é o pai que está me castigando. E outras vezes a gente aceita coisas que o diabo manda como se fosse Deus, e era para resistir, era para rejeitar. Era para mandar embora, e a gente fica sofrendo de doença, sofrendo de coisa, sabe, de falha e coisa em nossa natureza, que você devia resistir, devia levantar e falar, sai, vai embora, resistiu o diabo, né? Então assim, se você não compreender a maneira de pensar de Deus, se você não entender a marca dele, ou aquilo que a Camila falou, eles encontraram com a pessoa de Jesus, então assim, eu não entendo comer a carne, beber o sangue, não entendi nada disso. Mas nós encontramos com palavra viva, nós encontramos com o Senhor. Isso a gente não abre mão de nada. Entender, a gente não entende, não. Mas a gente fica com o Senhor por causa disso. Então, se você tiver essa revelação, esse compromisso, essa confiança, que a Bíblia chama de fé, fé não é crer em umas teorias. Fé é confiança ligado com a pessoa. Se você tem essa ligação com essa pessoa, você vai compreender a Bíblia, você vai conhecer Jesus e você vai interpretar corretamente a sua vida, as coisas que estão acontecendo na sua vida. Quando é o diabo, você vai rejeitar. Quando é Deus, você vai aceitar. E assim por diante. Deu para entender? Então, assim, Jesus ficava frustrado com eles, porque ele fala assim, vocês não entendem nada. Vocês estudam a Bíblia, vocês são escribas, vocês estão aí. Mas quando eu chego, que sou a própria Bíblia, a vivo em cores, né? Vocês me rejeitam. Quer dizer, então, vocês não conhecem a Bíblia. A chave que abre a Bíblia não está com vocês, nem a chave comigo. Então, assim, e aí vem outro ponto que é bem forte em João, que ele diz, ninguém pode chegar ao filho se o pai não trouxer. E ninguém pode conhecer o pai se o filho não abrir. Ou seja, não tem jeito da gente chegar a Deus, da gente ter essa chave, se Deus não ativar, sabe? Se Deus não ativar, não tem jeito, sabe? Ele começa desde o início, né? Veio para os seus, para o mundo foi feito por meio dele, o mundo não recebeu. Veio para os seus não receberam. Mas a todos que receberam, Deus lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, que não nasceram da vontade do homem, nem da vontade da carne, mas de Deus. O que significa não nasceu da vontade do homem? Significa que você não pode se converter, certo? Você não pode resolver, eu vou me converter. Você não pode se gerar. Você é gerado por Deus. Então, assim, não tem jeito de você chegar a Deus ou ter essa chave de abrir as Escrituras se não for por Deus. Agora, aí que vem a outra parte. Deus pode te dar a chave, pode abrir a porta para você e você não é obrigado a aceitar. Então você pode falar, não, vai ser muito caro, não quero, não vai dar certo. Não, vou perder minha posição, vou perder tudo, vai me dar um prejuízo lascado. Não, volta outra hora. A gente pode rejeitar esse convite de Deus. Então ninguém pode chegar por conta própria, mas o Pai pode trazer e por isso que Jesus falou, gente, eu sou a luz, aproveite que a luz está aqui, que as trevas vêm, e se vocês quiserem, creia na luz, quando a luz está aqui, e você se torna filho da luz. Aí quando a luz vai embora, mas a luz já ficou dentro de vocês, e já é filho que já está transmitindo essa luz para os outros. Uma outra ênfase de João, que é a ênfase dos outros evangelhos, mas em João é um pouquinho mais forte. É a paternidade de Deus. Todos os outros evangelhos, ele trata Deus como Pai, nós já falamos, né? Ele fala muito sobre o Pai, e até na oração do Pai Nosso, né? Então, assim, ele está muito forte nos outros evangelhos também. Mas em João, ele martela isso toda hora. Eu e o Pai somos um, o Pai está comigo, tudo que ele faz, eu faço. O Pai me mostra tudo que ele quer. O Pai me deu autoridade para julgar todos os filhos dos homens, né? Então, assim, ele fala muito sobre o Pai, sobre o relacionamento dele com o Pai. E ele mostra claramente que ele está nos chamando para entrar nisso. Tanto é que quando chega no fim, ele fala com Maria Madalena, né, que estava lá. Ele fala com ela, eu subo para meu Pai e vosso Pai. Meu Deus e vosso Deus. Então, assim, ele veio para revelar a paternidade de Deus para nós e para mostrar que não era um relacionamento exclusivo dele, mas ele veio para abrir a porta para que nós também entrássemos no mesmo relacionamento. Então, João 17 é o cúmulo, né? É o cume da Bíblia. Né? Você tem vários cumes na Bíblia, né? O cume de João 17 é um dos maiores porque fala da dança da Trindade e fala da nossa inclusão nesse relacionamento de amor. Então, assim, João 17 é um dos pontos mais altos da Bíblia, né? Esse negócio que ele comentou sobre a água é interessante, principalmente na questão de falar com Nicodemos, que parece meio estranho, né? Nicodemos está perguntando sobre alguma coisa e Jesus fala assim, se não nascer da água do Espírito, nem adianta. Mas Jesus, meu senhor, o que quer dizer nascer da água do Espírito? Que Nicodemos perguntou, nascer de novo? Então tem que entrar dentro da mãe de novo? Que foi literal, foi igual ao português, né? Ouvindo a palavra, né? Tem que nascer de novo. como que o homem velho pode entrar na mãe e nascer de novo? Aí Jesus falou, não, é da água do Espírito. O que Jesus quis dizer com água do Espírito? Ele estava referindo claramente a uma coisa muito material de baixo e uma coisa muito espiritual de cima. O que é coisa muito natural e muito de baixo? A água do batismo de João Batista. Essa água. Água, água. Não é água simbólica, não. É água de verdade. Ou seja, ele está falando para o mestre Israel, se você não escuta João Batista, o que eu tenho para falar com você? Nada. Você precisa nascer da água. Água? É. Mas água faz alguma coisa? Água, água. De literal? Sim. Água. Água do batismo. Mas só água resolve? Não, só água resolve não. Tem que ser da água e do Espírito. Ou seja, Jesus foi para as águas e o Espírito desceu. Então, algo muito terreno e algo muito celestial, quando esses dois unem, você tem a entrada na cidadania do Reino de Deus, né? Você tem o green card de Deus, né? O green card é meio fraco, né? Mas tem a cidadania plena, não só o green card, né? Você tem tudo que Deus quer para você. E ele faz muita força, vocês notam como ele faz muita força para separar entre João Batista e Jesus? Vocês viram como é que ele fala? Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Ele não era a luz, mas ele veio para dar testemunho da luz. Aí os fariseus mandaram para ele, você é o Cristo? Não. Você é Elias? Não. Você é o profeta? Não. O que você é? Eu sou uma voz. Ah, se você é só uma voz, por que você batiza? Né? Então assim, eles foram muito claros em definir, João está tendo muito cuidado aqui para dizer, João Batista é um grande profeta, mas não tem nada a ver com o que Jesus é. Jesus é muito mais do que João Batista. Né? O próprio João falou, não sou digno nem de ser escravo, de tirar a sandália dos pés dele. Ou seja, eu não sou a luz. Depois outro lugar fala assim, eu não sou o noivo, sou amigo do noivo, entendeu? Convém que ele cresça, que eu diminua. Então, assim, é muito forte no Evangelho de João que ele quer mostrar que João Batista é muito importante porque ele indicou. Mas João Batista não é nada a ver com Jesus, porque Jesus é totalmente diferente, porque Jesus é filho de Deus e João Batista é só um profeta. Entendeu? Então, assim, ele quer mostrar essa diferença de uma maneira bem clara. Outra coisa interessante aqui é sobre a mãe de Jesus. Acho que vocês já comentaram outra vez, mas dessa vez é interessante, né? Não era a hora de Jesus fazer milagres. Ele falou, mulher, minha hora não chegou. Então, quando Jesus fala, mulher, minha hora não chegou, é porque a hora de Deus não tinha chegado mesmo. Não era para ele fazer milagre. E a mãe simplesmente falou assim. Ela ignorou ele. Assim. E quando ele falou mulher, em nossa língua é falta de educação. Falar com a mãe mulher é estranho, mas na língua original não é falta de educação. Tá? Ele não foi mal educado com a mãe dele. Mulher seria uma coisa respeitosa, senhora, alguma coisa respeitosa. Tá? Então a gente não deve pensar que ele estava sendo desrespeitoso com a mãe dele. De jeito nenhum. Ele estava sendo respeitoso. Mas ele falou assim, não é chegada a minha hora. Ela falou assim, pro servo, faz o que ele está falando. Quer dizer, ela tinha fé que ela podia mudar a hora de Deus. Já pensou? E tem pessoas que acham, não, mas a hora de Deus você não pode mexer. Tem umas que você pode mexer sim. Eu lembro muito de um testemunho de uma pessoa que falou, Deus falou, quando deu uma palavra, ela era paralisada, e Deus falou assim, eu vou curar você na primavera. Ela falou assim, mas agosto é quase primavera, você não podia adiantar? Ela insistiu e Deus curou ela antes, né? Já tinha a hora certa e ela pediu, chorou, implorou e foi antes. Então Deus não é, como é que fala? Não é intransigente, não é inflexível. Não, que imagina que criatura está querendo mexer com o meu horário. Não, não. A mãe falou assim, faz o que ele mandar. Aí ele falou assim, é, seu jeito é obedecer a mãe, né? Enche de água e tal, entendeu? E aí Jesus começou seus milagres porque a mãe dele mandou. E a mãe dele não aceitou não, ele falou, não chegou a hora, mas ele fez fora de hora mesmo. E começou seus milagres nesse casamento de Caná da Galileia. Que, aliás, eu já vi algumas pregações, e principalmente uma que estão lembrando, num casamento, usando esse texto aí, né, que o melhor vem lá para frente. O pessoal pensa, no casamento começa bom e depois vai piorando. E, biblicamente, ele começa mais baixo, como água, e chega no vinho, no fim. Então, Jesus entra no casamento, ele transforma o casamento em vinho lá pro final. Né? Então, é assim. E o primeiro milagre de Jesus. Bem interessante isso. Então, a mãe de Jesus, ele mostra alguns aspectos dela. Como eu disse, ele é um evangelho muito espiritual, muito maravilhoso, muito filosófico, muita coisa, mas ele fala de detalhes que os outros não falam. Por exemplo, Jesus tinha vários irmãos e ele não pediu para nenhum dos irmãos receber a mãe dele. Ele pediu para João receber a mãe dele. Lá na cruz, ele falou assim, homem, a sua mãe, ó. Ele falou para a mãe. E ela foi para a casa do João. Não foi para a casa dos irmãos de Jesus, foi para a casa de João. Interessante, né? Então, assim, alguns relances assim, que a gente vê ali que são bem diferentes do que a gente vê nos outros evangelhos. E os irmãos de Jesus, no início, acho que mais para o fim, eles começaram a crer nele. Mas no início, eles não criam, não. Você lembra que ele falou? Você viu aquela passagem? Muito engraçado, né? Aquela passagem. Eles falam assim, você faz esses milagres aqui no Cafundó, sabe? Você faz isso aqui lá no mato. Mas fazer milagre no mato não adianta, porque ninguém fica sabendo. Então vem para a capital, vai para Jerusalém, mostra para o mundo. Você não é o tal? Quer dizer, os irmãos dele é tipicamente coisa de irmão, né? Coisa de irmão mesmo que fala assim, você não é o tal? Então vai lá e mostra o que você é. Aí Jesus responde para eles, assim, sua hora é toda hora. A minha hora não é toda hora. Minha hora não chegou. Vocês querem subir para a festa? Vai. Vocês só olham o relógio, pega o carro, resolve, vai, né? Beleza. Minha hora não, eu faço o que eu faço quando Deus manda. Aí os irmãos dele vai logo depois. Parece pirraça, né? Mas mesmo parecendo pirraça, ele foi porque não era pirraça, era hora de Deus. Coincidiu que era hora de Deus, chegou logo depois e ficou parecendo pirraça, mas não era. Aí ele chega lá e tal. Então, assim, realmente, em João mostra muito isso e o que vocês comentaram da última vez também. Que eles queriam matar ele, ó, zarpava, né? Saía de fininho. Escapava, né? Porque não era a hora dele. E quando era a hora, aí que nós chegamos agora num ponto bem difícil, gente, bem complicado. Nem sei se eu vou falar, mas eu vou falar. Vocês são madurinhos, né? É que as histórias não batem muito, né? Então, aqui Judas não beija ele, né? Aqui ele chega. Quem vocês querem? Jesus, sou eu. Eles caem por terra. Quem vocês querem? Jesus, eu já falei que sou eu. Pega eu e larga os outros, né? Agora o outro fala que está lá tal, e Judas vai lá e beija ele para saber qual que é. Então, como é que junta o beijo de Judas com esse negócio aqui? Eu não sei como é que faria. E assim, tem uma série das coisas, das histórias, que você vai lendo e não consegue fazer bater. Então, o que você tem que fazer? Leia, curta, sinta a graça de Deus e não se preocupe. Quando chegar lá, a gente pergunta para ele, o que aconteceu de verdade? Entendeu? Porque a palavra foi escrita para nos edificar. Agora, você vai tentar fazer casar, não, vai forçar, vai dar um, sabe? Vai dar um nó na cabeça, vai dar problema. Ele fala para eles, depois que eu ressuscitar, eu vou para Galileia. Gente, como que vai para Galileia? Galileia é lá no norte. E ele subiu aos céus lá do Monte das Oliveiras, que lá em Jerusalém. Como é que ele foi lá para o norte? E aqui em João, assim, outros lugares... Não fala de Galileia. Então, assim, tem uma série de coisas que não batem igualzinho. Não se preocupe, tá? Não deixe, não entra nisso aí. Não entra no mérito. Chega diante do quadro, curta o quadro, sinta o drama, fica maravilhado, né? Por exemplo, aqui em João, fala que Pedro e João foram lá ver no sepulcro. Não tinha ninguém lá. Engraçado que ainda conta, né? Que João chegou antes que Pedro. Sabe por que João chegou antes que Pedro? João era mais novo e Pedro era mais velho. E o mais novo corre mais do que o mais velho. Mas quando chegou na porta lá e olhou lá dentro, mas ele não entrou. Por quê? Porque o mais novo tem que dar lugar para o mais velho. Né? Então, João fica lá esperando, com respeito, ele corre mais, mas chega lá primeiro. Aí chega Pedro, e Pedro chega todo custo todo e entra lá. Aí João vai atrás, né? E aí eles vão lá e vê as coisas. Aí eles olham... O lenço da cabeça separado, dobradinho, o outro assim aqui. É. E sai. E vai embora para casa. Vai embora para casa. Mas quem fica lá? Chorando. Maria Madalena, sozinha. Chorando, 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 chorando. Aí ela olha lá, né? Vê dois anjos. Por que você chora? Aí ela vira para trás. Jesus. Ô jardineiro, você levou ele. Confundiu Jesus com o jardineiro, você acredita? Jesus ressuscitado, parece jardineiro. Mostrar para você como é que é o negócio. Né? Tem que tomar cuidado, que qualquer coisa pode ser Jesus e você não está vendo, né? Porque os dois no caminho de Emaús não conheceram. Estrangeiro, fazendo de conta que não sabia de nada, né? E então ela olhou, o jardineiro, ai, se o senhor levou ele, me mostra onde ele está. Ele, Maria. Então, essa cena é marcante, só João que conta essa cena desse jeito. Então, assim, não tenta juntar com as outras cenas, né? Leia a cena, curta a cena. Se ele lembrou e contou desse jeito, aconteceu. Agora, como é que aconteceu em relação aos outros, eu não sei. Mas a gente chega no céu, a gente pergunta para Deus, se a gente lembrar de perguntar, né? Porque talvez a gente vai ver tanta outra coisa que nem precisa perguntar mais. Agora, vocês falaram sobre o cego. Gente, aquele capítulo 9, esses quadros, não vai conseguir falar de todos, mas assim, esses quadros, cada, por exemplo, do Bom Pastor, da Samaritana, do Nicodemos, esses quadros são quadros lindíssimos, que dá para você ficar muito tempo só meditando na cena, no contexto. Mas vamos pensar só sobre o cego. Pensa assim, esse capítulo é uma joia de literatura, porque ele é um jogo de palavras e de conceitos que vai tecendo como se fosse um tapete assim, muito bonito, que tem, e como uma música que vai repetindo assim, a coisa, é muito interessante, porque começa assim: bom, o cara nasceu cego. Aí os discípulos perguntam, quem pecou? Porque na doutrina deles, doença é porque alguém pecou. Bom, o cara nasceu cego. Então eles perguntam, quem pecou para ele nascer cego? Ele ou os pais dele? Né? Ele, só se ele pecou dentro da mãe, né? Não é verdade? Porque nasceu cego. Então ele tem que ter pecado dentro dela. Mas a pergunta deles era, doença vem de pecado. Então, se ele está doente, é porque ele pecou. Certo? Então, no conceito deles era esse. E o capítulo todo vai tratar desse negócio, sabe? Pecado e doença, pecado e doença, pecado e doença. Vai estar tratando direitinho, porque era a doutrina daquela época. Sabe, o cara, além de ser doente, ainda tinha que levar assassino de que ele pecou? É, ele merece isso aí mesmo, porque ele deve ter pecado, entendeu? Então, assim, eles tinham esse negócio. O cara está doente, é porque ele pecou, então ele merece. Então, assim, além de estar doente, ele ainda não tinha compaixão de ninguém, já pensou? É tipo uma coisa, assim, terrível. E aí Jesus falou, não, nem ele, nem os pais dele, mas para que manifestasse a glória de Deus. Aí ele é curado. Aí os fariseus falam assim, não tem lógica, como é que pode? Não é ele. Aí chega nos pais, é ele. Mas vocês dizem que ele nasceu cego. Aí os pais falam assim, ó, quem nasceu cego a gente sabe. Agora, como é que ele está vendo, isso é problema dele, tá? Não fala com a gente, porque senão eles iam mandar ele embora da sinagoga, né? Então, eles falam para ele, você não pode... O que você fala desse cara que te curou? Ele falou assim, Deus não ouve pecador. E Deus ouviu ele e me curou. Logo, tira suas conclusões. Ele falou assim, engraçado, que você já me pergunta vez após vez, vocês não querem acreditar, mas eu estou aqui. Vocês estão me vendo, vendo. Vocês estão me vendo, vendo, mas vocês repetem, querem que eu fale de novo? Vocês também querem crer nele? Ele falou assim, não, você é todo nascido em pecado. Olha aqui, você é todo nascido em pecado. Ele falou assim, é engraçado, né, vocês, né? A gente sabe que Deus não ouve pecador, mas ele me curou, então tira a conclusão. Aí Jesus chega para ele e fala, você crê no Filho de Deus? Ele falou, quem é, Senhor, para eu crer? Está aqui, ó. Creio. É um momento maravilhoso, né? Um momento maravilhoso. Aí Jesus entra em alfa, né? Jesus entra em alfa, assim. Eu vim para este mundo. Então, assim, isso é coisa maravilhosa, né? O cara creu nele. Quem é, Senhor, para eu crer? Eu creio. Aí Jesus entra em alfa. É igual quando a samaritana falou, creu, e eles queriam que ele comesse e ele não quis comer. Ele falou assim, não quero comer mais não. Minha comida é fazer a vontade do meu pai. Ele entrava em alfa mesmo, ele entrava assim, ó. Ele nem foi para a cidade porque eu estava tão cansado e tão com fome. Nem bebeu água, nem comeu, e a mulher esqueceu o canto. Eles ficaram tudo conversando sobre água e depois não fez da água nada, e ela foi embora. Impressionante, assim, essas histórias. Aí, eu vim para esse mundo para juízo, para que os que veem se tornem cegos, e os cegos passam a ver. E aí, gente, chama xeque-mate. Porque eles mexeram lá a pecinha e falaram assim, Senhor, porventura nós somos cegos? Porque ele falou, eu vim para que os cegos vejam e os que veem ficam cegos. Faz uma pergunta dessa. Pensa assim com você. Essa pergunta tem alguma resposta? que ia dar certo para eles? Jesus, porventura nós somos cegos, quer dizer, nós vamos passar a não ver ou nós vamos ver? Porque o Senhor veio para os cegos ver e para os que veem fica cego. Se eu for o que vê, eu vou ficar cego, segundo o que Jesus está falando. E se eu sou cego, eu vou ver. O que, que é que os fariseus, o que eles queriam saber de Jesus? Senhor, porventura nós somos cegos? Gente, foi xeque-mate. Aí ele fala, e esse termina o capítulo, ele fala, se fosse cegos, ainda bem, a gente não é cego, não teríais pecado. Começou com o negócio de pecado e cegueira, né? Se fosse cego, não teríais pecado. Mas por que dizeis, vemos? Vocês não são cegos, seu pecado permanece. Entendeu? Então ele fechou eles dentro de um xeque-mate. Tava, acho que eles saíram lá assim, sacudindo a cabeça. O que, que é que aconteceu mesmo agora? Porque o cara que é cego, que a gente achou que era pecador, agora está vendo. E a gente está vendo, mas é pecador. Ou seja, o cego não é pecador. E a gente que vê é pecador, né? Então, assim, é um negócio. Depois você lê, você vê, você vai ver que essas coisas vão casando direitinho. Um dos grandes temas de João é o tema eu sou. 7 vezes ele fala eu sou. E normalmente é antes dele entrar em alfa. Eu sou. E a pessoa, e pronto, né? Então ele usa o eu sou 7 vezes e vamos ver se vocês conseguem lembrar o que, que é que ele falava que era. Eu sou o pão da vida, sou a luz do mundo, sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, sou a videira verdadeira, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou mestre e senhor. Na hora de lavar os pés, ele falou, vocês me chamam mestre e senhor e eu o sou. E tem uma vez que não fala que é nada. E esse é o mais forte, né? Porque usa como se fosse lá no tempo da sarça ardente, né? É o nome de Deus, né? Antes que Abraão existisse, eu sou, que é Jeová, né? Eu sou. Então, ele está sempre levando, João quer levar você a entender que Jesus é filho de Deus e é o próprio Deus. E se crer nele, tem vida através de crer nele. Ele mesmo disse que esse é o propósito do livro dele. E a última coisa que nós queremos comentar sobre João é que a gente percebe no livro de João que a ressurreição de Lázaro foi calculado para provocar a morte de Jesus. Provocou aquela entrada triunfal, quando todo mundo gritou Hosana, foi por causa da ressurreição de Lázaro, e provocou, desencadeou os eventos que deram na morte dele. Então, assim, Jesus era muito, como é que fala? Quando a pessoa é bem, ela não quer se mostrar, não é sensacionalista, ela é bem discreto. Jesus sempre é discreto, ele falava com as pessoas, não conta para ninguém, não fala para ninguém, né? Ele sempre fala, não, menos, baixa o som, não fala. Ele sempre fazia coisa assim, bem discreto. Ele não queria fazer alarde, ele não queria fazer barulho, ele não queria fazer autopropaganda. E foi dito em Isaías, ele não vai apagar, né, aquele tufão que fumega, né, não vai quebrar a vara que está quase quebrando. Não, ele vai ser tão manso e tão assim que ele vai ser bem discreto, ele vai ser bem assim, quase não aparecendo. Mas o de Lázaro, ele fez para aparecer mesmo, sabe? O de Lázaro, ele ficou lá propositalmente para o cara morrer. Ele ficou lá. Ah, Lázaro está doente, vou ficar aqui mais um dia, vou ver se ele morre. Né? Quando ele chegou lá, você lembra que Marta encontrou com ele primeiro e depois Maria encontrou depois? Sabe o que as duas falaram? Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Ou seja, o Senhor é culpado. Preocupado da morte dele. Eles não sabiam, claro que ele ficou intencionalmente. Mas ele falou assim, se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. Ou seja, eu creio que o Senhor consegue curar. Ressuscitar, não. Entendeu? Eu creio que o senhor consegue. Se o senhor estivesse aqui, ele tinha ressuscitado. As duas, separadamente. É o que estava na mente delas. Eles conheciam Jesus. A gente falou que ele estava doente. O senhor demorou a chegar. Ele morreu. Se o senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. Aí Jesus vai lá, aquele cena, todo aquele pessoal lamentando e chorando. Tanto, mas não sei se era o pessoal chorando, acho que era Maria chorando que fez ele chorar, né? Ele chorou. Aí eu disse, ah, como ele amava e tal e tal. Mas ele está sabendo o tempo todo o que ele vai fazer. Tira a pedra, Marta. Não, Senhor, Deus me livre. Ele falou assim, não, você não crê que vai ver a glória de Deus? Lázaro, sai para fora. Então ele fez um estardalhaço, ele fez um negócio assim para a mídia mesmo. Ele fez um negócio assim, os irmãos dele queriam que ele fizesse lá atrás, ele fez no fim. Ele fez exato assim, ele fez para mostrar, ó, eu levanto o cara depois de 4 dias morto. E aí, isso deu, diz que muitos judeus creram nele. Quando ele desceu para Jerusalém, aqueles hosana, aquele negócio todo, foi a alegria de ter visto. Né? Então, João é o que mais mostra isso. E os fariseus, olha a solução deles. Queria matar Jesus e matar Lázaro também. Mas vamos, Lázaro acabou de ressuscitar, como é que vai matar ele? Quer dizer, ele está tão cego que eles não conseguem ver. Mas o cara já venceu a morte, você vai matar ele e vai viver de novo. Matar Jesus e matar Lázaro. Porque por causa dele, muitos estavam crendo em Jesus. Então, tem a hora de ser discreto e tem a hora de mostrar a glória de Deus. E ele falou, pai, eu estou orando agora, não é que eu precisava de orar, não. Então, aí a gente vê que esse negócio de orar pelos enfermos é um pouco de falta de fé da nossa parte. Que ele fala, e de curar os enfermos, não fala e de orar pelos enfermos. Mas, e Jesus não orava pelos enfermos, Jesus curava mesmo. E ele, para ressuscitar, ele falou assim, eu estou orando agora, que não é meu costume. Mas eu estou orando agora para os que estão aqui, porque eu sei que o senhor sempre me ouve, então não precisava de orar, né? Mas eu estou orando para eles, benefício desse pessoal aqui, ó. Estou orando para eles ouvir. E aí ele chama Lázaro e Lázaro vem para fora e é curado, e é ressuscitado, né? Dentre os mortos.
Interessante também, da forma que Jesus vê, né? Ele fala
para os
discípulos assim: eu vou lá acordar Lázaro.
É. E aí os discípulos falam, né? Não, se ele está dormindo, tá bom, ele vai sarar, né? Ele fala, não, Lázaro está morto mesmo. Ele vai falar na língua deles mesmo. Né? Então, isso aí é o Evangelho de João. E a semana que vem é Atos, tá? Então, vê se vocês ficam espertos para não ficar atrasado. Porque daqui para frente vai ser meio pesado, né? Até o fim de novembro a gente tem que terminar o Novo Testamento, então tem muita coisa para ler.
Posso fazer uma pergunta?
Pode.
A palavra fala que o mundo já é do maligno, né? Só que Jesus ele fala assim, ó, João 12:31, chegou a hora do julgamento quando ele estava indo para a cruz, né? Do julgamento do mundo, e o seu príncipe será expulso agora. Está falando isso, né?
Tá. Porque o que derrota Satanás é a morte de Cristo, né? É o golpe total, final. Ele não tem argumento. A morte de Cristo acaba com o argumento de Satanás. Então a vitória terminante sobre Satanás é a morte de Cristo. Paulo fala em Coríntios, né? Se os príncipes deste mundo soubessem da sabedoria de Deus, não teriam crucificado o Senhor da Glória. Foi a pior burrada que Satanás deu, foi de matar Jesus, né? Porque matando Jesus, ele acabou com todo o reino dele de uma vez por todas. Se Jesus tivesse prostrado diante dele e adorado ele naquela tentação, Satanás ganhava. Mas Satanás matando Jesus, Jesus morrendo em obediência ao Pai, acabou com o reino de Satanás, entendeu? Então assim, a vitória não está implementada, mas ela é efetiva, legalizada. Ele não tem mais direito, Satanás já foi derrotado desde a cruz. Ele ainda exerce porque é nós que temos que aplicar essa vitória. Tem que chegar ao ponto certo, mas a parte legal já foi resolvida. Vocês assistiram aquele filme de Nárnia? Da magia mais profunda? Da mesa de pedra, trincando todinho? Né? Então aquilo é figura, né, da cruz de Cristo, e de, né, achando que matando o justo você está ganhando de Deus. Você está liberando todos os pecadores por quem ele morreu. Você está causando o pior estrago no seu reino, é matando o justo. E lá naquela fábula dele lá, ele está dizendo que a feiticeira não sabia disso. Ela só pensou, eu mato ele, depois eu pego e mato o traidor também, né? E tudo vai ser meu, eu tenho autoridade sobre tudo, porque eu matei ele, né? Ela não sabia que quando um justo morre por um ímpio, o justo não fica morto e o ímpio é livre, entendeu? Então essa é... A grande moral da história é que Jesus, morrendo, foi a maior vitória de Deus sobre Satanás. Né? Não tem mais, não mais direito.
Essa Maria que hoje os pés de Jesus no 12, é a mesma Maria que fala no 11? Fala assim, no 11, ó, Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que derramava bálsamo perfumado sobre o Senhor e lhe enxugava os pés. Aí no 12, fala, então Maria tomando um frasco de bálsamo de nardo puro,
É a mesma. É.
Ela fez duas vezes.
Não, ele está só adiantando. Ele está adiantando a história. É o quem está escrevendo, está falando, essa Maria é a que jogou o nardo, mas ele não contou a história do nardo. Depois ele vai contar a história do nardo, entendeu? É a mesma. Agora, eu acho que teve outra ocasião, que é uma outra mulher pecadora, né? Tem algumas outras ocasiões, né? Não é mais.
Mas não era adúltera, a Maria.
Não. Por isso que tem que ter tido mais ocasiões. Tem que ter tido mais ocasiões. Talvez. Quando chegar lá, a gente pergunta. Porque quando dá essas discrepâncias, por exemplo, ele pegar o chicote e tocar o pessoal do templo. Em João, é no início. Nos outros, é no fim. Entendeu? Então tem uma série de coisas que não batem, né? Não batem. Mas não deixa isso te preocupar, sabe? Porque se você for procurar os teólogos, você vai entrar tanta dúvida na sua cabeça, porque os caras não estão querendo encontrar com Jesus. Estão querendo provar cientificamente as coisas. Não tem jeito. Deus fez a coisa ficar bem escondido, né? Por exemplo, as escrituras, eu estava olhando agora, eu estava lendo, estudando como que eles, ninguém tem original, ninguém tem original das escrituras. Então eles ficam com muitas teorias, qual o manuscrito que é o mais correto, qual, e aí eles ficam fazendo aquelas briguinhas, aquelas coisas todas. Mas eles tinham, sim, eles falaram, duvidaram de Isaías, um monte de coisa, quando achou em Qumrana, o manuscrito do Mar Morto, 1000 anos, o texto de Isaías é praticamente idêntico com o texto hoje. Então, todos aqueles caras que gastaram fosfato anos e anos de discussão entre eles, ó, foi para baixo porque pegou pergaminho de 1000 anos e está igualzinho os de hoje. Quer dizer, quando mudou, eles falam, não, mudaram, mudou, não pode confiar. Mais de 1000 anos depois, o pergaminho é a mesma coisa, né? É o mesmo texto. Então, assim, quando você não sabe, é muito mais sábio você dizer eu não sei do que você ficar inventando teorias e defendendo teorias e lutando com outros por causa das teorias, né? Então, assim, por exemplo, Mateus fala, Mateus acho que ele era estrábico, alguma coisa assim, ele via dois, tudo vê, ele via dois, é dois cego, é dois assim, e você vê nos outros é só um, né? Entendeu? Então, assim, tá igual meu filho quando aplicou a anestesia dele, saiu da anestesia e falou assim, eu tenho duas mães, via tudo de dois. Então, eu acho que Mateus estava, sei lá, tudo ele fala dois. Mas tem gente que fala, não, Mateus é inspirado por Deus e Marcos também é. Então teve duas ocasiões igualzinho, mas essa vez veio dois, essa vez veio um. Gente, força muito a barra. Assim, eu prefiro acreditar que essas falhazinhas humanas não atrapalham a mensagem. A gente pode ler a mensagem, receber a mensagem. Tanto faz ser dois que um foi curado, foi. Já clamou para Jesus, pediu para Jesus. Então se foi dois, foi um, está ótimo, né? Mas se você for entrar nos livros de estudo, nos comentários, você vai ver muita coisa que vai jogar areinha, né? Assim, não. Aí você vai começando, você duvida daqui, duvida de lá. Por isso que eu falo assim, quando a pessoa vai para o seminário, ele vai cheio do Espírito Santo. Quando ele sai lá na ponta, ele sai no gelo, um teólogo frio, né? Não é o que a gente quer que você saia daqui, né? Querendo discutir teorias, né? Nós queremos que você saia entendendo a palavra e tendo vida na palavra, e não conseguindo responder todas as coisas, e quando a pessoa falar uma coisa, fala, não sei. Se ele perguntar para você é calvinista, a menina fala, não sei. O que é isso? Pergunta assim, o que é isso? Você lê a Bíblia ou você lê os livros aí dos caras, né? Entendeu? Vamos ler a Bíblia e vamos ficar firme na Bíblia, e a Bíblia não vai te dar direito de falar um monte de coisa. Você vai ter que falar, não sei. Como foi isso? Não sei. Mas eu sei de uma coisa, que quando você lê isso aqui e vê isso aqui, você sabe que alguém não inventou isso aqui. Isso aqui é vida, isso aqui é forte, isso aqui é maravilhoso. Onde que encaixa, onde que foi, como é que foi, não interessa. Nós não estamos aqui para fazer uma biografia de Jesus, né? Não estamos aqui para ter dados sobre Jesus. Você já parou para pensar Quantos doentes tinha que Jesus estava na terra até os 30 anos de idade e não curou nenhum deles? Né? Falando, e aqueles doentes que estavam lá no posto de Bethesda, né? Ele foi escolher justamente o cara que era mal agradecido. Você lembra? O cara que... Ele curou o cara e o cara ainda foi dedar ele para os fariseus. Isso aí é exemplo. Na vida de Jesus, quase nunca Jesus procura a pessoa para curar. Quase sempre as pessoas procuram Jesus. Quase sempre as pessoas procuram Jesus. E não tem relatório de uma vez que alguém procurou Jesus e não foi curado. Nunca. De alguém procurar Jesus e não ser curado? Nunca. Nunca. Mas ele perguntava, né? O cego, né? Vai que o cego pergunta assim. Jesus falou assim, o que você quer? E o cara está cego, né? Falou, não, mas de repente ele quer uma esmola mais reforçada. Eu falo para o Judas, dá uma esmola para ele. Entendeu? Mas o cego falou, eu quero ver. Né? Aí tudo bem, né? Então Jesus estava muito voltado à iniciativa das pessoas. A iniciativa das pessoas. Esse caso aí é diferente. Ele andou no meio e achou o cara e falou assim, por que você... Tal e tal. Levantou o cara e o cara ainda foi mal agradecido. Né? Então... É muito bom sentir isso também, que Deus não chama você para ir para o hospital e curar todos os doentes do hospital, né? Ele não está chamando você para esvaziar o hospital, para ir oferecendo cura para quem não está procurando, né? Deus está procurando pessoas que querem um contato pessoal, que tem essa faísca de fé, né? Lembra Paulo pregando? Vocês vão ver em Atos. Paulo pregando, ele viu Enéas lá na ponta, lá paralítico. E ele viu durante a pregação que o cara tinha fé para ser curado. Ele falou, Enéas, Jesus Cristo te cura. O cara pulou na hora. Então, assim, a gente precisa estar muito sensível a esse negócio, que Deus estava na terra, né, em Jesus, e quantos doentes? Não curou ninguém. Mas a partir de 30 anos, batizado nas águas, batizado no Espírito, aí ele saiu e fez as coisas. Então, tenha a direção de Deus. Não faço nada sem o Pai me dirigir a fazer, né?